Vamos abrir então em Filipenses. Vamos ler do versículo 2 até o 13. Capítulo 4, né? Filipenses 4, de 2 a 13. Nós devemos, nesta semana e na semana que vem, terminar esse capítulo 4 e depois, provavelmente, nós iremos para a carta de Colossenses, né? Então, nós estamos terminando o Filipenses, provavelmente, nesses dois domingos, né? Vamos ler, então, 4, de 2 até 13. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui o Paulo está indo para a parte final da carta, ele já começa dando recomendações particulares ali no versículo 2, né? E depois ele parte para um trecho em que tem várias coisas que estão ligadas entre si. Por isso nós vamos dar uma passadinha nessas coisas, porque isso tudo que vem antes está ligado aquela situação dos versículos 11 e 12, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É uma maneira de encarar a vida, uma filosofia de vida dele, uma visão do mundo que deve ser a visão do cristão, né? Isso aqui está tudo ligado. Ele começa falando ali, ele fala, alegrai-vos no Senhor, né? Sempre. Daí ele fala da moderação, ou amabilidade, ou cortesia, né? A maneira de nós tratarmos os outros deve ser vista por todos, né? Perto está o Senhor. Daí ele fala da ansiedade, né? Isso de alegrai-vos está ligado com a ansiedade que vem aí, e a ansiedade está ligada também com isso. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A ansiedade está ligada com aquilo que nós pensamos. Depois do que nós pensamos, o que nós fazemos, né? No versículo 9, aquilo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram, isso praticai. Então, o que nós devemos pensar, o que nós devemos fazer, isso vai desembocar tudo lá no aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A visão dele está toda ligada. Esse trecho é interessante porque começa lá falando de Evódia e Sinti, que parece que é alguma coisa que realmente estava preocupando lá na igreja, né? Provavelmente o Epafrodito tinha levado essa informação, olha, as duas não estão andando muito bem, né? E é interessante que quando usa essa expressão aqui, que pensem concordemente no Senhor, aqui do 4:2, é a mesma, exatamente a mesma expressão que aparece no capítulo 2, versículo 2, não é? Que ele fala: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. É isso que ele fala para as duas. Eu rogo para as duas para que elas pensem a mesma coisa. Nós vimos para que elas tenham a mesma atitude. Isso é muito triste, por quê? O que aconteceu? Paulo fala aí na frente, olha, as duas já trabalharam juntas. Elas estavam juntas, ó, trabalharam juntas comigo, com o Clemente e com outros. Quer dizer, irmãs que estavam juntas agora parece que estão separadas, né? O que será que aconteceu? Por que elas se separaram? Isso é uma coisa que Deus não quer, Ele não gosta. E é interessante que o Paulo fala aqui para esse fiel companheiro de jugo, que nós não identificamos, né? Ele fala, vocês têm que ajudar. Vamos dar uma olhadinha aqui, voltando um pouquinho aqui, é muito interessante no comecinho do sexto capítulo de Gálatas. O que que fala ali em Gálatas? 6:1. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, algum pecado que esteja cometendo, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Aqui está traduzido por corrigir. O verbo é restaurar ou até consertar. Então o irmão tropeçou e caiu, o que você tem que fazer? Falar mal dele? Viu o que o irmão fez? Que coisa, eu não esperava isso dele, né? É isso que tem que fazer? Você vai lá e ajuda a levantar. O irmão caiu, você tem que dar a mão para levantar e não ficar falando dele. Então é papel dos outros ajudarem aqueles que caem. É o que ele fala aqui, ó. Você vai lá e ajuda as duas, né? Daí, quando eu estava lendo isso aqui, eu até lembrei de Provérbios 16:28. Não se sabe qual é o motivo que separou essas irmãs. Não se sabe. Só me chamou a atenção aqui uma expressão de Provérbios 16:28 que fala o seguinte. Na segunda parte, fala: o difamador separa os maiores amigos. O difamador. Cuidado com aquilo que a gente fala dos outros, né? Eu falar mal de alguém pode estar separando os maiores amigos. A gente não sabe o que aconteceu aqui. Certamente, nós já vimos que ali em Filipos havia o quê? Partidarismo. Havia divisão. E Paulo está falando contra isso, né? Alguma coisa aconteceu. É claro que esse separa os maiores amigos, nós precisamos ter cuidado também de como nós somos amigos uns dos outros, né? Então, por exemplo, eu tenho relacionamentos com determinadas pessoas, relacionamento próximo, estreito, que se vierem falar alguma coisa mal dessa pessoa, eu simplesmente não vou acreditar. Quer dizer, em nome do relacionamento, eu não posso acreditar. Independentemente de ter que a pessoa que está fazendo a maledicência acertar, o mínimo que eu tenho que fazer em função do relacionamento com a pessoa e conversar com ela. Eu nunca acreditaria no que me falassem de determinadas pessoas, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre. Em todo o tempo. Em tudo. Alegrai-vos. É interessante que esse alegrai-vos está no imperativo. É uma ordem. Vocês têm que se alegrar. E é interessante que é o tipo da coisa que a gente fala, como é que eu vou fazer isso? Eu fico alegre porque eu quero? Ou acontece? Não, você tem uma ordem. Só que é uma ordem que nós não conseguimos cumprir, né? Nós não podemos cumprir. Por quê? Esse é um assunto que a gente deve abordar um pouco mais com calma na semana que vem. Por que nós não conseguimos cumprir? Porque a alegria é fruto do Espírito, e nós não conseguimos produzir fruto, né? Se eu quero uma laranja, eu quero uma maçã, a única coisa que eu posso fazer é plantar, mas eu não produzo a laranja ou a maçã. É isso que ele está falando. Vocês têm que ter alegria, mas vocês não conseguem produzir, porque alegria não é uma obra que vocês fazem. Não é um trabalho que vocês fazem, é fruto. Vamos voltar lá para Gálatas, isso é sempre importante ter em mente, não é? Não adiantaria nada nós falarmos, seja alegre, se eu não dissesse como ficar alegre. E ali fala, alegrai-vos sempre, o tempo todo. Não é para ficar alegre parte do tempo, né? O que que fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 22? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fruto do Espírito. É interessante nós compararmos com o que vem antes no versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É interessante que Deus faz uma colocação diferente. Ele chama de obras da carne. É um trabalho que eu consigo fazer por mim mesmo, sozinho. Eu não preciso de ajuda para fazer isso aqui. Está no meu poder fazer isso aqui. A minha natureza pecaminosa, que é a carne, que é chamada aqui, a natureza pecaminosa com a qual nós nascemos, faz tudo isso aqui. Agora, Deus compara as obras da carne, é uma coisa que você faz sem ajuda, com o fruto do Espírito. Isso é fruto. Você não é capaz de fazer. E ele continua a comparação. A gente sabe que naquela época a base da economia era a agricultura e a pecuária, né? Então ele compara muitas coisas. Como é que eu vou conseguir o fruto? Um pouquinho mais para frente, capítulo 6, versículos 7 e 8. Gálatas mesmo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quando eu planto uma coisa e quero colher outra, é como se eu estivesse zombando de Deus. Mas ele deixa claro, de Deus ninguém zomba. Aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O que é semear para a carne? Eu estou fazendo coisas que agradam a minha natureza pecaminosa. O que é semear no Espírito? Eu estou fazendo coisas que agradam a Deus, que vão fazer com que a vontade de Deus se manifeste em mim. E não tem muito segredo aqui, né? Eu tenho que gastar tempo como? Bíblia e oração. Estudando Bíblia e oração. Eu sempre coloco como estudar a Bíblia, ler e meditar. Porque a gente pode chegar e ler um capítulo da Bíblia, depois alguém pergunta o que você leu, nem sabe direito. Meditar, quer dizer, parar para pensar o que Deus está falando, né? Esse é o estudo bíblico, que tem várias profundidades que o indivíduo pode fazer, mas pelo menos ler e meditar. O que que Deus transmitiu aí, né? A leitura bíblica e a oração. E a prática, né? Voltando lá, que quando eu estou pensando, falando ou fazendo aquilo que Deus quer, eu estou semeando no Espírito. A prática aqui, a gente cai na obediência. Vamos ler só o versículo 9. Gálatas 6, 9. Continuação, né? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. O que é fazer o bem? Nós já vimos que fazer o bem é fazer o que Deus quer. Fazer o que Deus quer. Isso é fazer o bem. Nós já vimos que Deus é a referência, né? Deus é bom e a vontade dele é o bem, né? Então, fazer o bem não é, como normalmente se pensa, ajudar os outros. Isso também é, faz parte, mas não é só. Nós vimos ali agora há pouco em Filipenses, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é... Nisso pensai, ocupe-o. Então, quando eu estou pensando nessas coisas que agradam a Deus, eu estou fazendo o bem mesmo estando parado, estou só parado, sentado, estou fazendo o bem, porque eu estou pensando coisas que agradam a Deus. Se a gente voltar um pouquinho para frente na carta de Efésios 2, aquele texto bastante conhecido, não é? Eu vou ler Efésios 2, de 8 a 10, só para a gente estar relacionando as passagens. Isso aqui a gente já viu bastante, não é? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça. Graça nós já vimos aqui aqueles conceitos de justiça, misericórdia e graça. O resumo é: graça é um presente, não é? Uma dádiva imerecida, alguma coisa que eu não mereço e ganho. Na verdade, é um pouco mais. É alguma coisa que eu mereço exatamente não ter e ganho. Né? É diferente de eu posso ter ou posso não ter. Não, eu mereço não ter, mas ganho. Essa é a graça. E nós somos salvos por isso, é pela graça. O dom, aquele fruto do Espírito, também é graça. Essa alegria é uma graça cristã que o Espírito coloca no coração do cristão. Então, é uma graça. Nós vamos ver depois isso. Não vem de obras, como fala no 9, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Boas obras. Mesma palavra que aparece lá nas obras da carne. Só que lá são obras da carne. Aqui são boas obras. Obras da carne eu consigo fazer pela minha natureza. E as boas obras? Boas obras são graças, são coisas que vêm de Deus. Eu gostaria de ler só mais um versículo aqui em 2 Timóteo. Todo mundo conhece 2 Timóteo. Eu vou ler o 16 e o 17, é bastante conhecido, mas só para a gente relacionar e ver como o semear é que é importante nesse aspecto. 2 Timóteo, capítulo 3, o 16 e o 17, bastante conhecidos, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então fala que a escritura inspirada, ela é útil para ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça. Para quê? A fim de que o indivíduo tem que ser perfeitamente habilitado, preparado para as boas obras. Como é que eu me preparo para fazer boas obras? Através da palavra. Não dá para o indivíduo fazer boas obras se Deus não trabalhar nele através da palavra. É o que os dois versículos estão falando. A fim de que, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente capacitado, preparado, habilitado para fazer as boas obras. A mesma expressão que aparece lá em Gálatas, quando fala das obras da carne. Então nós vimos aqui que alegrai-vos, embora seja uma ordem, eu não consigo cumprir. Por quê? Porque é graça. É fruto do Espírito, eu tenho que semear. A gente já viu ali, ó, através da palavra. Sem a palavra, ninguém pode fazer boas obras. Eu preciso conhecer Deus e conhecer a vontade dEle, né? Então, quando eu estou semeando, na verdade, eu estou investindo na proximidade de Deus. Eu tenho que estar mais perto de Deus. Eu estou investindo na intimidade com Deus. Quanto mais perto de Deus, mas eu vou ter essa graça, essa atuação do Espírito. A gente cantou aqui, o mais perto quero estar. Esse tem que ser um alvo da nossa vida. Nós vamos cantar de novo no final, né? Mais perto quero estar. Eu tenho que semear. Não existe atalho. A gente quer chegar no lugar sempre pelo caminho mais fácil e mais rápido. Aqui não existe. Anos e anos de investimento, de luta, nós vamos ver aquele aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, e nós vamos ver que foi por anos de luta, experiência e prática, né? alegrai-vos sempre. Mas eu só queria passar rápido e chamar a atenção para esse: não andeis ansiosos de coisa alguma. Nada pode causar ansiedade. É isso que Deus quer. É muito interessante isso. Por quê? Qual a ligação? O indivíduo ansioso, ele não está alegre. A ansiedade mata a alegria, sufoca a alegria, deprime. Então, isso está ligado. Ele acabou de falar: alegrai-vos sempre, não andeis ansiosos. Vamos abrir lá em Mateus 6, 25. Eu vou ler alguns versículos adiante do 25, mas fala aqui o seguinte. Vou ler até o 27 só. Eu vou ler só o 25 e o 27. Mateus 6. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ele continua falando, daí ele fala no 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quer dizer, Jesus Cristo acaba falando ali, ansiedade não vai conseguir nenhum resultado prático. Quem é que pode acrescentar um côvado? Só chamando a atenção, algumas traduções falam um côvado à sua estatura, mas essa parece ser uma interpretação errônea, porque côvado, na verdade, era a medida de comprimento e de tempo também, embora de tempo não fosse precisa, né? Medida de comprimento era a distância mais ou menos entre o cotovelo e a ponta do dedo médio com a palma distendida, né? Então, para o homem médio lá, dava em torno de 45, 46 centímetros, né? Esse é um côvado. Agora, ele não está falando aqui de acrescentar 45, 46 centímetros à estatura, né? Essa é uma coisa que é bem exagerada. Côvado era também um período de tempo curto, né? Seria assim, como é que dá, mesmo que vocês se esforcem, como é que vocês podem viver uma hora a mais? Vocês podem acrescentar uma hora na vida de vocês? Não. Ansiedade não vai causar bem nenhum. Eu gostaria de ler lá na primeira carta de Pedro, no último capítulo. Se não quiserem abrir, eu vou ler só um versículo. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Gozado que Deus manda lançar sobre ele mesmo toda a nossa ansiedade. Lá fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Vocês não podem ficar ansiosos por nada. Aqui fala, toda a ansiedade. Por que nós temos que lançar sobre ele? Ele fala, porque Deus tem cuidado, ele se preocupa, ele cuida, ele pensa em vocês. Isso é ruim para vocês. E como? Como é que nós tiramos a ansiedade? Que é muito fácil falar. Eu sempre digo que a solução para um problema nunca é o que precisa ser feito. A solução é como o que precisa ser feito pode ser feito. Eu tenho que dar o como. É muito fácil eu falar o que precisa fazer. O importante é como. Vamos voltar lá para Filipenses, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Quem tira a ansiedade é Deus, e o como é oração. Deus transforma a ansiedade numa paz incompreensível. Ele continua. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que vai tirar a ansiedade é a oração. Ah, eu sou muito ansioso. Não gasto nem 5 minutos de oração por dia. Mas eu sou ansioso, eu não sei, eu quero tirar a ansiedade, mas não consigo. E não vai conseguir. A solução é aqui. Oração. Gaste tempo em oração. Quer dizer, Deus mostra o caminho. Ele fala, lancem sobre ele toda a ansiedade. Ele está falando, lancem sobre mim. E como? Orando. Aqui, ele já deu a solução. A ansiedade, como nós vimos, então, ela mata, destrói, ela impede a alegria. A ansiedade, basicamente, são pensamentos negativos em relação ao futuro. A gente vê que a ansiedade está ligada ao que ele fala depois. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, no versículo 8, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o vosso pensamento. Então, nós vemos que aquilo que eu penso pode provocar ansiedade. Eu tenho que pensar coisas que agradem a Deus. Ansiedade, como regra, é: eu tenho pensamentos negativos, pensamentos que preocupantes a respeito do futuro. Deus fala, não. Nós já falamos aqui que o cristão é o único povo que pode agradecer por aquilo que ainda não aconteceu. Por quê? Sempre a gente volta para Romanos 8:28. Romanos 8:28, o que fala? Todas as coisas cooperam, outras traduções, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então, isso aí, nós vamos ver que aquilo que nós pensamos vai desembocar na maneira de encarar a vida. Depois, então, nós vamos, provavelmente na semana que vem, vamos ver o que significa aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós vamos ver como é que isso muda todo o comportamento da pessoa. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que pensamos. Todo mundo sabe, não só a Bíblia mostra, mas mesmo fora, todo mundo sabe que aquilo que eu penso vai moldar o meu comportamento. O meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas ações são baseadas naquilo que eu penso. Aquilo que está na minha cabeça molda. Por isso, na verdade, o pensamento seria o pai do comportamento. Aquilo que gera o comportamento é aquilo que eu penso. Uma coisa está ligada à outra. Então, por isso que ele fala, cuidado com aquilo que vocês pensam. Nós temos que pensar coisas que agradam a Deus. Nós temos falado aqui na santificação, né? Nós vimos o indivíduo, ele se converte, e entre o momento ele nasceu fisicamente, depois quando ele nasce espiritualmente ele se converte, e entre a conversão e a morte há esse processo de santificação, do indivíduo ir se tornando cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Ele vai vivendo cada vez mais de uma maneira agradável a Deus. Essa é a santificação. E nós vamos ver também, se der tempo na semana que vem, que a santificação é obra de Deus também, é graça. Ele é que faz com que a gente vá cada vez mais pensando, falando e fazendo aquilo que agrada a Deus. Para eu ter uma vida santa, eu preciso santificar o quê? A mente. Se a minha mente é que vai gerar o comportamento, vai produzir um tipo de comportamento, eu tenho que santificar a mente. É isso que ele está falando aqui. Exatamente isso. Isso aqui é santificação da mente, para que Deus, agindo através dela, vai haver um comportamento santo. Nós já vimos que isso é assim em Romanos 12:2. Todo mundo lembra do Romanos 12:2. Nós não podemos tomar a forma do mundo. O que significa? A nossa mente não pode pensar as mesmas coisas que pensa o indivíduo sem Deus. Não posso. Os valores, os princípios, os alvos do indivíduo sem Deus têm que ser diferentes do que do cristão. Então ele fala, não se amoldem a isso. Vocês têm que se transformar. Como? Pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade. Eu quero experimentar na minha vida boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como? Muda a cabeça. Santifica a mente. Ligado a isso aqui. A santificação da mente. Tem um autor que ele faz uma comparação interessante. Ele fala o seguinte. Dificilmente um de nós iria sair por aí pegar nas latas de lixo o lixo para depois levar para a mesa e almoçar. O que você está almoçando hoje? Lixo. Eu não faço isso com o meu corpo. Eu não vou me alimentar de lixo. Mas eu faço isso com a cabeça. Nós alimentamos a nossa mente com lixo e queremos ter um comportamento que glorifique a Deus. cuidado com a cabeça, né? Eu tenho que tomar cuidado. O que está entrando na minha mente, o que está ocupando a minha mente, é lixo ou não? Nós cuidamos da higiene do corpo, né? Não, eu não como naquele restaurante porque ele não é muito limpo. Não, eu quero higiene. Do corpo eu cuido, eu quero a coisa limpa. Cabeça não. Pode entrar qualquer coisa. Eu não me ocupo da, vamos usar a expressão, higiene mental nesse sentido. Higiene mental em que sentido? No sentido de só entrarem coisas limpas na minha cabeça. Cuidado com o que eu vejo, com o que eu ouço, com as conversas, o que eu leio, o que eu assisto. Senão eu estou alimentando de lixo, né? Eu não estou cuidando da higiene da minha mente, mas o corpo está limpinho. Eu só como coisa limpa. Mas a mente, qualquer sujeira serve, né? Então vamos tomar cuidado com isso. Eu gostaria de ler Marcos 7, 21 a 23, que fala isso que nós acabamos de falar aqui. Marcos 7, Eu vou começar a ler do versículo 20. Jesus Cristo é que está falando, né? E dizia, Jesus Cristo dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Isso aqui tudo são obras da carne. Nós lemos lá em Gálatas, né? Em outras palavras, abordando outras coisas, lá ele fala coisas semelhantes a essa. Isso aqui tudo é semelhante àquilo que ele falou, e algumas se repetem textualmente. Procede de onde? Do coração, do íntimo, na mente. Esse comportamento, isso aqui, é resultado daquilo que já estava dentro do indivíduo. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. É Jesus Cristo falando exatamente isso. O pensamento é o pai do comportamento. É isso que ele está falando. Vem lá de dentro. Então, temos que cuidar com aquilo que está lá dentro. O que fala Provérbios 4, 23? Sobre tudo o que se deve guardar ou vigiar, essa é a ideia, guarda o teu coração, o teu íntimo. Cuida com o que entra. Cuide da higiene. Cuida da qualidade daquilo que entra. Não deixe entrar lixo. Não deixe entrar coisa suja. É isso que ele está falando aqui. Nós não vamos entrar em detalhes aqui. Eu gostaria de chamar a atenção para um ou dois aspectos só, porque isso aqui vai ser importante mais adiante. Tudo que é verdadeiro, a verdade. Eu só gostaria de chamar a atenção para esse ponto aqui. Por quê? Porque parece que a mentira é uma das coisas mais arraigadas na gente, né? A gente já nasce num mundo em que praticamente todo mundo, ou a grande maioria, mente. E a gente é criado assim. Não estou falando que em todos os lares são assim. Pode nascer num lar cristão onde não se minta, mas a regra é as pessoas mentirem. Quando chega 1º de abril e vão entrevistar alguém, eles sempre ficam brincando com alguém que diz que não mente. Claro que mente. Todo mundo sabe que todo mundo mente. Satanás é o pai da mentira, né? O Lutero falava assim: paz, se possível, verdade a qualquer custo. O que que fala lá em Romanos 12? Se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, eu vou fazer o possível para ter paz. O que depender de mim? Agora, a verdade não. Verdade é a qualquer custo. Então, tenho que tomar cuidado. Eu não posso querer agradar as pessoas a qualquer custo. Não a custo da verdade. Satanás é o pai da mentira. Fala lá em João 8, 44. Quando eu estou mentindo, eu estou fazendo o quê? Glorificando a Satanás. Nós já vimos que nós devemos viver para a glória de Deus, para mostrar como Deus é. Quando eu minto, eu estou mostrando como Satanás é. Eu estou glorificando a Deus, a Satanás, em lugar de glorificar a Deus. Isso é uma forma de idolatria. A mentira é grave, Precisamos tomar cuidado. E é interessante, nós vemos isso quando, às vezes, alguém vai falar alguma coisa, vai contar alguma coisa, né? Tem um autor que fala: aquilo que nós acrescentamos à verdade, na realidade, nós estamos subtraindo dela. Qualquer coisa que eu fale a mais da verdade, eu estou diminuindo a verdade. O brasileiro fala o quê? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Essa é a regra. Eu vou contar uma coisa e eu acrescento alguma. Quando eu estou acrescentando alguma coisa à verdade, eu estou, na verdade, subtraindo dela. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Ver onde está a verdade, aquilo que nós falamos dos outros. Teve um grande pregador do passado, Charles Spurgeon. Ele falava o seguinte: já faz muito tempo que eu parei de contar cabeças. Geralmente a verdade está com a minoria. Eu não estou preocupado com quantidade, eu estou preocupado com a verdade. Isso há mais de um século atrás. Não vamos dizer que sempre a minoria tem a verdade, mas geralmente, ele já falava. Isso dentro da igreja. Cuidado, o que nós temos que fazer? O que Jesus Cristo falou? A tua palavra é a verdade, falando de Deus. Está aqui a Bíblia, cada um de nós tem que checar e ver onde está a verdade. Mas nós não podemos abrir mão da verdade. Eu gostaria de ler aqui, só para, voltando àquele caso da Evódia e da Cíntia, que eu gostaria de ler um versículo que eu acho extremamente importante em Provérbios 18, 17. Eu vou ler aqui Provérbios 18, 17. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Na NVI está: o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. O que significa isso? Duas pessoas têm um desentendimento ou têm um problema, qualquer uma das duas que vier me contar o caso primeiro, ela parece ter razão, não importa qual delas. Por isso eu sempre insisto com os jovens, principalmente mais adiante vão ser líderes de alguma coisa. Ouçam os dois lados, porque a Bíblia fala: o primeiro que conta parece ter razão. Sempre assim. Não interessa qual deles. Por quê? Mesmo que não haja desonestidade, ele está dando aquele ponto de vista. Eu enxergo a coisa assim. E normalmente a gente omite alguma coisa. Interessante, a Raquel gostava muito de gravar as crianças quando eram pequenas, né? E a gente tem uma gravação da nossa filha menor, a Miriam, pequenininha. Ela estava brincando com a priminha, uma das filhas do meu irmão. Era bem pequenininha, nem falava direito. Então ela aparece na gravação e fala para a mãe assim: mãe, a Sara me empurrou. Então ela pergunta: a Sara te empurrou? Por que ela te empurrou? Eu mostrei a língua para ela. Ela ainda fala tudo errado. Mostrei a língua para ela. Só que a criança, você vai apertando, ela fala o outro lado. A nossa tendência é o quê? Ele fez isso. Eu não falo o que eu fiz. Eu só falo o que ele fez. Ele me empurrou, mas eu não digo que eu mostrei a língua. Eu não digo quem começou. Então nós temos que tomar cuidado. Alguém vem e fala: olha, o fulano falou isso de mim, ou fez isso comigo. Só que eu não falo o que eu falei ou o que eu fiz, por exemplo. Essa é a regra. Por isso nós temos... O que a Bíblia fala? O primeiro que conta parece ter razão. Escute o outro. A verdade. Por quê? Se alguém fala alguma coisa de alguém, eu assumo aquilo como sendo verdade e é mentira, eu não estou alimentando a minha mente com aquilo que é verdadeiro. Eu tenho que investigar. Porque senão eu fico: puxa, o fulano, hein? Que coisa. Pode ser uma mentira. Eu estou alimentando a minha mente com isso. Temos que tomar cuidado com isso. Aqui fala da pureza, tudo que é puro. Eu só vou parar aqui porque não dá para prosseguir, mas o que fala ali em Mateus 5:27? Começando no 27, Mateus 5:27. Aqui fala da seriedade do pecado mental. Nós já vimos que podemos pecar de várias maneiras. Aqui fala do pecado mental. É um pecado que as pessoas não veem, não é? Elas não podem nos corrigir, não podem nos ajudar, não é? Porque não é visto. O que que fala aqui? Mateus 5:27. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus Cristo falando da seriedade do pecado mental. Obviamente ele não está falando para arrancar o olho, né? Aquilo que está fazendo com que eu peque, eu tenho que tirar. Às vezes, esse olho que eu tenho que arrancar é uma amizade. Essa amizade me faz pecar. Ou é um lugar, esse lugar me faz pecar. São determinadas coisas que eu assisto na televisão, eu tenho que arrancar. É isso que Jesus Cristo está falando. Não é para arrancar o olho, senão ninguém teria olho. Só isso. Aí é todo mundo cego. Arranque, tire da sua vida aquilo que faz você pecar. Ali ele coloca o olho, ouvido, são os sentidos pelos quais as informações entram. Cuidado. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, isso tudo do ponto de vista de Deus, não na minha opinião, né? Tudo que é justo do ponto de vista de Deus, tudo que é puro do ponto de vista de Deus, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu gostaria de juntar na semana que vem esses quatro pontos. Fala, alegrai-vos. Alegrai-vos, sempre, em tudo. Logo depois ele fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade vai matar a alegria. Só que a ansiedade depende do meu pensamento, daquilo que está ocupando a minha mente. E Deus deixou claro, eu não quero que vocês fiquem pensando negativamente sobre aquilo que pode acontecer. Não andeis ansiosos de coisa alguma, lançando sobre ele toda a nossa... Por quê? Porque ele fala, eu estou cuidando. Eu não disse que tudo que acontece na sua vida é para o seu bem, eu estou cuidando. Então a gente precisa tomar cuidado. Nós vamos ver a relação disso com a formação dessa filosofia cristã, dessa maneira cristã de ver o mundo, que vai desembocar aqui. Eu sei, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E esse aprender a estar contente em toda e qualquer situação vai estar intimamente ligado com aquilo que eu penso, com a ausência de ansiedade e com a alegria. O Paulo ficava alegre no meio da tristeza. A alegria não dependia da situação, a alegria não dependia da circunstância. A gente vai entrar um pouco mais nesse aspecto e depois espero encerrar Filipenses no domingo que vem. Mas eu gostaria de concluir a ligação entre esses quatro pontos, da alegria, a ansiedade, o pensamento e estar contente em toda e qualquer situação na semana que vem. Vamos agradecer.